Esse podcast é um oferecimento de Centauro.
Pessoa, qual a série que eu faço agora, hein?
Garoto, faz 4 de 15 aí.
Sensei Gilmar Esteves, você que tá ouvindo aí, ó, ouve esse sonzinho de fundo, ouve este climinha. Nós estamos aonde, Sensei?
Na Avenida Paulista.
A gente tá aqui na loja Conceito da Centauro, na Avenida Paulista. A gente veio fazer uma visitinha aqui e, Sensei, que loja bonita, né?
Cara, sensacional. Tem muita coisa legal aqui pro nosso nicho.
Então, é uma vibe muito legal na loja. A gente tá aqui sentadinho bem de frente à esteira, na sala que eles têm, uma sala específica para você correr. Então você vai comprar um tênis, aí você pode vir nessa salinha aqui onde a gente tá agora, subir na esteira, uma esteira bonitona, e você corre para experimentar o tênis que você tá calçando.
E ouvindo aquele cast lá sobre o melhor tênis, né, para corrida, já deu vontade aqui de pegar um tênis com entressola de fibra de carbono e fazer o meu trote aqui na esteira.
Correr na esteira, pular até por cima da esteira aqui. E também tem o Espaço Arena. O Espaço Arena é um lugar muito legal. Tem uma arquibancada com um telão gigantesco na frente, né?
Uma arquibancada animal pra você sentar ali e assistir os jogos.
A gente tava passando um joguinho, a gente tava sentado ali um pouquinho também assistindo um jogo. Eu sou pegar uma Copa do Mundo pra assistir aqui, deve ser legal,
sensacional,
né?
Sensacional.
E também nesse Espaço Arena, você que tá ouvindo a gente, que gosta de praticar atividade, você pode vir aqui, reservar um horário, né? Tem um calendário de atividades que eles oferecem, de várias aulas que eles oferecem. E você pode vir aqui fazer sua aula sem custo nenhum. Se você entrar no perfil @CentauroAvePaulista, você vai lá nas mensagenzinhas, e você vai entrar em contato com alguém aqui da Centauro, e você vai agendar o horário, ficar sabendo das informações do calendário, e vir fazer uma aula aqui nesse ambiente que é muito legal.
Fora a quantidade e variedade de produtos e artigos esportivos que tem aqui, para área de lutas, para área de fitness, enfim, uma variedade gigantesca, cara.
E também, você que é profissional de educação física, você pode também usar o Espaço Arena, então também do mesmo jeito, entrando lá no perfil, no Instagram, você entra em contato com alguém da Centauro para cá e traz teu aluno aqui, aproveita essa vibe, aproveita esse clima, vem fazer uma aula num lugar diferente, né, dá uma olhadinha aqui no que a Centauro tem pra oferecer. E, Sensei, sabe uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer, só que eu não vou fazer hoje, que a loja tá cheia?
Não, já até imagino.
Eu tenho vontade de apostar uma corrida. Podia apostar uma corrida contigo nessa circuito aqui.
Bora. Já vou separar meu tênis.
Toda a loja da Centauro, ela tem aquele desenho da pistinha de atletismo, que eu acho muito da hora. Eu já corri com a minha filha ali, só pra dar um migué, mas, meu, você vê essa pistinha, dá uma vontade de sair correndo nela, né?
Sempre.
Mas um dia eu vou pedir, algum dia, uma autorização, e vou vir apostar uma corrida aqui nessa pistinha de atletismo aqui, na loja da Avenida Paulista. Então, gente, é isso. Se você for aqui visitar a loja também, tira uma foto, marca a gente. Se for participar de algum evento, marca o perfil da Centauro, marca lá o perfil da 4 de 15, fala o que vocês acharam também e venham visitar esse espaço maravilhoso. Porque mobilizar pessoas impulsiona o esporte e transforma vidas. Olá, pessoas! Vamos para mais um Drops, que é aquele podcast rapidinho, onde respondemos as suas perguntas. Eu sou o professor Yuri Motoyama e estou aqui para responder as suas curiosidades que envolvem ciência, treinamento e saúde. E no Drops de hoje, nós vamos responder a pergunta do nosso ouvinte, Thiago Malta. Ele mandou uma pergunta que é a seguinte: podemos treinar sentindo dor? Então, como a gente vai falar de dor, eu quero deixar alguns pontos importantes aqui antes da gente começar o nosso bate-papo. A dor, ela é um sinal do corpo que está avisando que o corpo existe. A gente brinca, né? E saúde é quando você não lembra que existe corpo. Agora, quando você tem uma dorzinha no joelho, quando você tem uma dorzinha na coluna, e você começa a lembrar que você tem joelho, que você tem coluna, alguma coisa não está certa. Então, a dor, ela quer avisar que tem alguma coisa acontecendo. Então, sempre preste atenção nos sinais que o corpo está te mandando e respeite esses sinais. Primeiro ponto. Segundo ponto, a dor, ela tem um caráter subjetivo muito grande, né? Porque existem pessoas, existem pesquisas que avaliam isso, né? Limiar de dor. Então, tem pessoas que podem perceber a dor ou sentir a dor naquela intensidade de formas diferentes. Então, por exemplo, se eu pegar uma agulhinha com uma máquina que faz uma mesma pressão e colocar essa agulhinha nas costas da minha mão e apertando bem devagarinho, na mesma intensidade e no mesmo tempo, até o momento onde eu vou sentir uma dor que eu tiro a minha mão, e outra pessoa fizer esse mesmo teste que eu, e ela tiver um limiar para dor maior, ela pode ficar um pouco mais tempo com a agulhinha e isso não ser tão desconfortável. Então a gente está falando de um caráter subjetivo da dor. Mas vamos fazer o seguinte, vamos falar aqui, quando eu estiver falando de dor, dor leve, né? A gente vai falar de dor muscular, é aquela dorzinha gostosa que você sente o corpo, sabe? Quando você vai se movimentar e dá aquela dorzinha na musculatura, uma dorzinha gostosa, tá? Isso é uma dor leve. Agora, uma dor elevada é aquela dor que atrapalha você para realizar as tarefas do dia a dia. Ah, eu não consigo subir uma escada, eu não consigo me levantar, eu não consigo levantar da cama, né? Aí sim, é uma dor que a gente pode chamar de dor elevada, tá bom? Só pra gente ter uma noção quando eu falar aqui. Eu não vou me aprofundar neste terceiro ponto. Se você quiser, me escreve que eu posso até bolar outro drops por causa deste ponto aqui. Mas apague da sua mente a frase no pain, no gain. Vou repetir e colocar reverb. Apague da sua mente a frase no pain, no gain. Isso não tem nada a ver. Esmaga que cresce. Esquece isso. Se você acredita nessa loucura, me manda uma mensagem. Vamos conversar, vamos estudar, vamos fazer uma terapia, porque você precisa se desapegar desse no pain, no gain. Pelo amor de todos os deuses, tá? A dor, ela não é um indicador de treino bom ou de treino bem feito. Quarto ponto, eu vou falar aqui de dor muscular, tá? Que é aquela dorzinha que a gente fica depois do treino. Acredito que quando o Thiago Malta mandou essa mensagem, ele quis dizer aquela dorzinha que a gente fica depois do treino, né? Não estou falando de dor decorrente a lesões articulares ou até lesões graves musculares, né? Dor de cabeça. Então, não estou falando desses outros tipos de dores. Então, por exemplo, você pode ter uma artrose e ter dor no joelho. Aí, você tem que consultar um especialista e fazer um trabalho assistido com um especialista nesse local onde você está sentindo dor, se for uma dor relacionada à lesão, tá? Então, não estou falando aqui desses tipos de dores relacionados a patologias, algum tipo de doença. Estou falando de dor muscular do treinamento. E por último ponto aqui, arrume a sua postura, meu querido. Então, vamos lá. Eu quero explicar aqui a DOMS. A DOMS, que ela chama dor muscular de início tardio, ela tem uma sigla em inglês, que é DOMS, e ela é um desconforto muscular que acomete tanto iniciantes quanto atletas experientes. A intensidade desse desconforto, dessa dorzinha, ela aumenta nas primeiras 24 horas, depois que você fez o exercício, né, que te levou a ficar dolorido. Aí ela vai atingir um pico entre 24 horas e 72 horas. E essa dor pode demorar até uma semana para desaparecer completamente. Então, dependendo aí da sua experiência com exercícios, normalmente indivíduos que estão começando agora a fazer atividades físicas, ficam doloridos e ficam mais alguns dias doloridos. Depois, como você vai acostumando, né, o exercício tem um efeito analgésico, e aí essas dores vão sendo menores, vão desaparecendo ou ficando por períodos menores. Também é comum que exista uma rigidez na musculatura afetada pela dor, que aí você pode sentir palpando o músculo, né, apertando ele, ou quando você se movimenta, sente ele um pouquinho mais rígido, mais duro. Tem algumas teorias que explicam essa dor, mas basicamente ela está relacionada com processos inflamatórios em regiões onde tem uma grande concentração de sensores de dor, principalmente os sensores de dor que estão localizados na região entre o corpo do músculo e os tendões. Então, vou traduzir para você. Quem faz exercício, por exemplo, entrou na academia lá na musculação e fez supino, aquele exercício para peitoral. Repara que você fica com uma dorzinha meio entre o peitoral e o ombro, onde está o tendãozinho ali que liga o seu peitoral com o osso, né, do braço aqui. Essa região, onde a gente tem esses tendões, né, uma transferência do tecido muscular para o tendão, que a gente chama, né, de região músculo-tendínea, essa região normalmente ela é bem afetada e você sente um pouquinho mais de dor ali. Você pode sentir dor no músculo também, no ventre muscular, que a gente chama corpo do músculo ali também, tá? E o que pode acontecer em um treinamento? Se eu treinar com dor muscular, com essa dor que eu falo agora, gente, tô falando da dor fraca, tá? Tô sentindo doloridinho lá e vou fazer exercício. É normal que você tenha uma redução no desempenho físico. durante esse período da dor. Então, enquanto a dor permanecer naquela musculatura, então eu tô falando agora de, vamos imaginar aqui um local pra gente facilitar. Eu fiz lá agachamento, cadeira extensora, fiquei com dor na coxa, musculatura da coxa. Se eu for fazer uma corrida, eu for fazer outro treinamento de perna, eu não vou ter o mesmo desempenho que eu tinha se eu não estivesse com essa dor. Também tem uma redução na amplitude de movimento. Então, se você for fazer tarefas que envolvam movimentos com amplitude muito grande, o luto sai com dor, você não vai conseguir dar um chute lá na cabeça do cara lá no alto, né? Você vai conseguir dar um voleio no futebol. Também tem uma redução da força e da potência 24, 48 horas após a atividade que induziu a dor. Então, você não vai conseguir pular muito alto, dar um soco muito forte, dar um tiro, um sprint de velocidade muito forte. E também você vai ter uma alteração no padrão de recrutamento motor. Eu vou falar aqui algumas consequências que estão relacionadas com isso também um pouquinho mais pra frente. E chegando na nossa pergunta principal. Tá bom, Yuri. Tô dolorido. Posso treinar? Eu vou falar pra você que sim. Se for uma dorzinha leve, isso é um sinal de adaptação do seu corpo para um novo estímulo. Então, às vezes você mudou o treino, você aumentou a intensidade do treino, você está fazendo movimentos novos, você está fazendo uma atividade diferente, e aí você está usando músculos que, de uma maneira que você não usava no seu cotidiano, e isso vai dar uma dorzinha, né? Então, essa dor é o quê? Durante os movimentos, durante o treinamento, durante o exercício, sempre lembrando que o exercício é um estresse. Esse estresse vai causar algumas lesõezinhas no músculo, a gente chama de microlesões, né? Mas é um processo inflamatório, mas você não tem problema, não precisa tomar anti-inflamatório, você não vai morrer, não nada, tá? Inclusive, essa questão de tomar medicação, né? Tem coisas que a gente pode fazer para evitar essa dor, mas de novo, se você gostou desse assunto, me avisa que eu exploro isso em outros drops ou comenta aqui nos comentários também. Mas tem estratégias para a gente tentar evitar ou diminuir ou atenuar essa dor, mas lembrando que a dor, ela faz parte do processo de adaptação. Você teve um estresse na musculatura, né? Aquele músculo vai se recuperar e às vezes, como eu falei no começo, né? Principalmente, ou uma mudança muito grande no seu treinamento, você vai ter uma dorzinha e ok você treinar. Agora, se for uma dor que incapacita você de tomar banho, por exemplo, eu lembro uma vez que eu estava dando aula na academia, e aí vem um aluno lá, pô professor, peguei muito pesado ontem no treino. Ele veio no outro horário, aí não, né, eu não tava lá para orientar ele, aí ele ficou com vergonha de pedir orientação pro professor do horário, ficou colocando os pesos que ele achava que dava para colocar. Ele até consegue fazer os movimentos. Mas aí ele falou, Yuri, não consegui nem lavar a cabeça na hora de tomar banho. Aí ele disse que passou shampoo na parede, tenta imaginar agora o que eu vou falar. Ele esfregou shampoo na parede, na altura assim da barriga, abaixou a cabeça e ficou esfregando a cabeça na parede para poder passar shampoo na cabeça. Olha a situação que o indivíduo se submeteu. Então, se você não está conseguindo fazer essas coisas, né, as tarefas do dia a dia, alguma coisa está muito estranha com o seu treinamento, primeiro ponto. E, na minha opinião, agora, gente, não estou falando mais evidência científica, não estou falando dos artigos que estão aqui na descrição desse episódio. Estou falando na minha opinião de merda agora, tá? Na minha opinião, gente, não tem necessidade de você ficar aumentando a intensidade do treino ou estressando a musculatura a ponto de você ter uma dor muscular que te impossibilite de se mexer no outro dia, tá? Não vejo sentido, não vejo uma justificativa para um negócio desse. Agora, se a dor é muito elevada, igual nesse exemplo que eu tô dando agora, você não conseguiu lavar a cabeça, você teve que jogar sabão no chão e rolar no chão igual um cachorro, a minha resposta é não. Não treina se você tá com dor muscular muito intensa, porque isso pode trazer riscos pro seu treino. Você pode ter redução da capacidade de amortecimento natural do corpo, então atividades como salto ou corrida, você fez um treino para membro inferior, tá com aquela musculatura muito dolorida e você vai fazer uma corridinha para soltar, igual tem gente que fala, vou fazer uma corridinha para soltar. Não faz isso porque a capacidade de amortecimento fica comprometida, né? Amortecimento natural do corpo, né? Os seus músculos, seus tendões, capacidade que você tem de absorver e dissipar esses impactos. Isso fica prejudicado e você pode estressar o corpo além do necessário. Você tem uma maior chance de lesão. Lembra que eu falei lá atrás que você reduz a coordenação dos músculos que estão envolvidos nesse processo de dor? Então, se eles estão menos coordenados, tem mais chance de você se lesionar. Existe também um estresse maior nos grupos musculares sinergistas que vão acompanhar aquele movimento. Então, para você que não é da área, quando a gente faz exercício, quando a gente faz qualquer movimento, a gente tem um músculo principal que mexe aquela parte do seu corpo. E a gente tem músculos que estão em volta ali, que também ajudam um pouquinho a controlar o movimento, a direcionar o movimento. Se o músculo A principal está dolorido, os músculos que estão em volta, os periféricos, eles vão tentar compensar esse movimento. Só que para eles, esse estresse pode ser muito grande. Eles compensar o trabalho do músculo principal, e isso também pode ter repercussões negativas a longo prazo. E por último, pode aumentar as chances de lesões musculares, porque você vai dar mais estresse para um músculo que já está passando por um processo inflamatório que, pela intensidade da dor, não deve estar tudo bem ali naquela musculatura, né? Então é meio óbvio de você tentar poupar aquela musculatura. Beleza, gente? Então nós ficamos por aqui. Você que tiver qualquer outra dúvida, manda pra gente, vai ser um prazer responder. Ou manda aqui no comentário alguma dor muscular que você teve, que foi tão forte que te impossibilitou de fazer alguma coisa. Mas eu vou ficar muito feliz de receber aqui suas sugestões para próximas pautas de drops, que aí eu dou uma revisada na literatura científica. E se tiver artigos, se tiver algumas evidências legais, eu trago a resposta aqui para você. Beleza? Valeu, obrigado pelo download e até o próximo Drops.